De setembro de 2019, a gente continua aqui nossa conversa com o professor Gelson, agora falando sobre tendência de mercado. O que que hoje está em alta e está vendendo mais com aqueles comerciantes que estão mais acelerados, né? Mesmo nessa época de crise?
Hoje em dia, né, quando a gente fala assim, hoje em dia, parece que nós estamos falando de algo tão distante, não é, né? Quando nós comparamos com o passado, o mercado mudou demais, tem mudado demais e vai mudar demais. E aí eu tenho uma preocupação que existe uma síndrome, né, que eu chamo de síndrome da avestruz, que ela é já prevista lá nas teorias de estratégia, só que hoje a gente vê isso mais do que nunca. O que que é a teoria da avestruz? Você fala assim, eu coloco minha cabeça no buraco e falo assim, comigo não vai acontecer, né? O que não vai acontecer? É uma coisa de empresário, né? O empresário não será impactado por essa nova tendência aí de mídias sociais e tal? Não é só empresário. Eu estou falando do empresário, eu estou falando do consumidor, eu estou falando do próprio funcionário, eu estou falando de pai e mãe. Se nós pararmos para analisar hoje, todo mundo está um pouco com o síndrome da avestruz, né? Por exemplo, o empresário. O empresário ainda diz assim: não, mas esse negócio aí de internet não me afetou, não vai me afetar tão logo, vai demorar um pouco. Depois nós vamos falar mais sobre mídias sociais, né? Mas só
Não se
para antecipar,
atualiza, né?
isso não, comigo não me afeta. Já te afetou. Tá? Aí o empregado fala assim: não, mas veja o seguinte, meu trabalho hoje é braçal, então eu não me preocupo muito com a automação, que a automação vai demorar para chegar, né? Por exemplo, o senhor aí da construção civil que está nos ouvindo, ele vai falar assim: eu não estou muito preocupado porque sempre vão precisar de pedreiro, de mestre de obras, né? Eu sinto em te informar, mas recentemente já foi montado o primeiro edifício com 6 andares totalmente impresso em 3D, sem nenhuma mão humana, né? Colocando tijolos, digamos assim. Então eu estou citando isso justamente para justificar o que eu falo dessa síndrome da avestruz, que me preocupa. Muitas pessoas, se nós fizermos uma pesquisa hoje, e eu estou falando de um diagnóstico meu andando no dia a dia, hoje 80% das pessoas estão com síndrome da avestruz. Fora do que nós temos de realidade, digamos assim, a velocidade que nós temos das alterações.
E é muito rápido, né, professor, essas alterações.
É
Aí uma questão
muito.
cultural também parece ser muito forte em relação a isso.
Porque a cultura é algo que se aprende e se demora um tempo até a gente digerir isso, né? Só que hoje você vai ver o seguinte, que a própria cultura, ela vai se alternando e vai mudando, vai se adequando também de maneira mais rápida, né? Então, até pouco tempo atrás, nós tínhamos realmente algo assim que a tendência era algo que ia acontecendo até se confirmar 5 anos, 10 anos. Hoje não. Tendência de mercado é cresceu, estourou, né? E isso acontece hoje em menos de 3 anos, né? Então, por exemplo, hoje, o estudo realizado há 5 anos atrás apontava que as principais tendências de mercado haveria um grande culto à beleza e à saúde física. Já isso já se confirma, já acontece hoje, ainda está crescendo, ainda é tendência, ainda é. Nós estamos muito preocupados realmente com o nosso corpo, né? Cada um no seu estilo. Não estou falando que existe mais como
Sim.
tinha no passado o que é o corpo bonito, aquele corpo totalmente magro. Não. Hoje existe o seu corpo e você cultua o seu corpo do jeito que você quer, tá? Então o padrão está um pouco quebrando, apesar que ainda existe, mas está um pouco quebrando. Lógico, existe um padrão hoje de corpo escultural, né, feito em academia. Sim, existe parte, mas você vê em contrapartida pessoas que não estão nem aí para isso, né? Eu estou com o meu corpo, estou muito bem à
Mas
vontade,
ainda se
né?
movimenta muito essa indústria da beleza,
Muito,
né?
muito, não tenha dúvida. E exemplo disso é hoje é o crescimento na área de estética e cosmética. Que absurdo esse mercado, quanto cresce esse mercado, vários profissionais tendendo a esse mercado, né? Por exemplo, recentemente, quando você falava em estética e cosmética, era o profissional de estética que trabalhava disso, né? Hoje você tem biomédicos buscando isso, enfermeiros buscando isso, farmacêuticos se especializando nisso, dentistas se especializando nisso, e agora até os médicos falam assim: peraí, mas o mercado é meu. Né? Quem atua na parte de estética, na parte invasiva do corpo, sou eu. Então é um mercado que tem atraído muito, Muito, muito mesmo. Outra tendência muito forte no mercado, ao contrário do passado, as pessoas querem mais informalidade, mais individualidade, né? Nós estamos aqui em quatro pessoas, nenhum próximo do outro, né? Em termos de vestimenta, adereços, tatuagem, acessórios, cabelo, maquiagem, o que for, né? Barba, né? Hoje nós temos aí uma diferença muito grande, então essa também é uma grande tendência. Cada uma das pessoas, se você se reúne em 100 pessoas, facilmente você vê 100 pessoas, cada um no seu estilo. Então, isso também é uma grande tendência. E a outra tendência, que é o nosso próximo assunto dessa manhã, é a questão do uso da internet. Gente, que absurdo hoje o uso da internet. E isso está tão forte que nós temos aí o efeito Google, o efeito redes sociais, o efeito serviços, que tem mudado a nossa vida de maneira intensa. Então, é outra tendência muito forte. E ainda, nós temos empresários, né, que discutem se vão colocar a sua empresa na internet ou não.
E é talvez até por isso que muitas empresas tradicionais a gente acompanha fechando as portas, né?
Isso mesmo.
Poxa, por que essa empresa há tantos anos e tão famosa às vezes, né? E tá terminando os trabalhos.
Porque, né? Veja o seguinte, hoje, a nossa interação... Ontem eu estava fazendo uma consulta, depois que você passa dos 40, né? Consulta, tá. Estava lá na fila de consulta e aí uma coisa que me chamou a atenção. É internet, celular, não é coisa de jovem. Nós estávamos lá numa quantidade significativa, umas 40 pessoas ali, considerando as duas salas de espera, todo mundo ligado no seu celular. Até aquele que estava acompanhante, né? Os dois não conversavam e cada um no seu celular. Então, isso você vê o seguinte, as pessoas interagem muito pela internet, né? Ao contrário do passado, hoje bateu uma dúvida, Google. Procurou lá, né? Não é assim hoje, você vai fazer uma consulta médica, você faz exames. Você chega em casa, você já baixa o seu exame em casa e antes de voltar a fazer o seu retorno ao médico, que pode demorar, por exemplo, uma semana, você não consegue, pela tua ansiedade, você não consegue esperar uma semana. Você já baixa lá e aí começa, né? Você vê lá alguma coisa alterada e você já começa a procurar.
Já vai pesquisar no Google novamente o que pode ser aquela alteração.
O que eu tenho? Isso. Será que eu vou morrer logo? Né? E aí muitas vezes as pessoas ficam até encucadas com isso, né?
Vamos para o repórter CBN.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Oferecimento Cressol. Para investir com segurança, conte com a Cressol. Seja sócio.
Hoje é sábado, 14 de setembro de 2019. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou que o banco já liberou R$200 milhões em crédito imobiliário com correção pelo IPCA em menos de um mês do lançamento da nova modalidade. Segundo ele, a instituição já registrou 2,5 milhões de simulações para essa linha de crédito. Há ainda R$5 bilhões em financiamentos pré-aprovados e outros R$600 milhões em processo de contratação. O bebê de 8 meses foi abandonado por assaltantes na cadeirinha de transporte após ter sido levado durante um roubo a carro ocorrido em Porto Alegre. 3 homens renderam um casal que desceu do carro, mas não conseguiu tirar o bebê, que estava no banco de trás. Logo após, a criança foi abandonada. Um vigia de um prédio encontrou a criança e acionou a polícia. O Flamengo e o Santos, que disputam a liderança no Campeonato Brasileiro, se enfrentam hoje às 5 da tarde no Maracanã. Mais tarde, Palmeiras e Cruzeiro jogam às 7 da noite na Arena do Clube Alviverde. No mesmo horário, a Chapecoense recebe o Vasco na Arena Condá. Às 9 da noite, o Ceará joga contra o Botafogo no Castelão. Drones atacaram 2 grandes instalações da petroleira Aramco, na Arábia Saudita, e provocaram incêndios nesse sábado, de acordo com um comunicado divulgado pelo Ministério do Interior Saudita. Imagens mostraram um grande incêndio onde fica a maior fábrica de processamento de petróleo da Aramco. Um segundo ataque de drones iniciou incêndios em campos de petróleo da empresa. Horário de Brasília são 10h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora.
10... Pode falar, Fran.
10 horas e 32 minutos.
Cortando a coleguinha.
Se você quiser participar com perguntas aqui para a CBN também, pode no nosso WhatsApp 99922-5796. 99922-5796. Nós estávamos falando sobre tendência de mercado com o professor Gelson Luiz Wecker. Vamos continuar nessa linha de pensamento para o senhor poder concluir. Então, a respeito disso.
Outras tendências que nós temos que levar muito em consideração são duas tendências que envolvem, primeiro, as crianças e adolescentes, e depois a mais significativa delas, né, que é a tendência da mulher aí no mercado, ainda bem, eu digo assim. Hoje nós temos uma mudança muito que impactou demais o mercado, que é a participação das crianças e adolescentes nas decisões de compra, né? E se pegar aí, eu tô com 40 e poucos anos, abafo o caso, mas eu tô com 40 e poucos anos. Quando eu era criança, lá em casa quem decidia a compra? Era o pai.
Pai e a mãe, com certeza.
O pai e a mãe participava ali de lado e tal, mas quem, né, quem mandava era o cabeça, né? Antigamente o cabeça era o pai, hoje decataram ele.
Na minha casa a cabeça sempre foi a mãe, mas tudo bem.
Mas existia essa tendência do homem, né? E aí aos poucos o que aconteceu? As crianças, né, com essa geração que nós temos hoje, que eu chamo de filhos e pais ausentes, o que são esses filhos e pais ausentes? Os pais trabalham fora o dia inteiro, né? E aí ele sente um pouco, né, dentro dele, pesa para ele, pesa a consciência dele, né, que ele deixa o filho em casa, vai trabalhar, dá pouca atenção. Então ele costuma respeitar muito a vontade da criança, né? Então eu lembro que quando nos finais de semana, né, raras vezes quando a gente saía para comer alguma coisa, o pai e a mãe definiam, né, nós vamos comer isso, isso e isso no restaurante, né?
Hoje a criança escolhe.
E hoje quando chega lá, você fala assim, queridinho, você quer comer o quê? Né? Você não quer comer isso, não precisa. Se quer tomar coca antes, apesar que não toma um coca mais, né? Se quer tomar um refrigerante antes da janta, pode, hoje tudo pode. E isso não se restringe a pequenas coisas. O que está acontecendo hoje? O pai e a mãe vão comprar o carro e levam o filho. E o filho ajuda a decidir se ele quer ou não. E ao contrário do que muitos pensam, a opinião do filho, ela é muito levada em consideração para compra de carro, de casas, apartamentos. Se a criança gostou, é meio caminho andado. Então hoje, para aqueles empresários que nos ouvem, né, os vendedores, profissionais de vendas, consultores de venda, preste atenção hoje quando você tem a interação do filho, tá? O filho, ele tem uma participação maior do que você possa imaginar. Nós não estamos mais, né, lá começando 2000, década de 90. Não, nós estamos à beira de 2020, é um novo tempo. Hoje a participação familiar, ela é extrema, das crianças e adolescentes. E outra coisa que eu lembro quando eu falo de crianças e adolescentes, quando eu era criança, a mãe comprava minha roupa. Hoje a criança, ela vai com a mãe e fala assim, eu quero essa, não quero aquela, e simplesmente não usa.
Poder de escolha, né?
Você vê? Então isso mudou demais e muitas vezes acaba passando desapercebida e nós muitas vezes, né, olhamos como leigos, né, como, mas que absurdo, a criança não quer comer e o pai e a mãe estão deixando, né? Pense também pelo lado consumidor, né, comportamento do consumidor. Isso mudou demais, e eu não estou falando só de coisas para as próprias crianças. Eu estou falando de carros, eu estou falando de imóveis, eu estou falando de férias. Muitas vezes as férias, quem acaba decidindo é a própria criança. Não quero para ir para esse lugar, eu prefiro aquele, eu quero aquilo.
Em algum lugar que tenha mais atrações que chame a atenção dela, né? Em vez de ir pra praia, isso eu vou pro Beto Carreiro, né?
E isso vem ao longo do tempo também, professor, porque as férias dos pais geralmente são programadas com as férias das crianças. Então, acredito que deve ser por isso também precisa ser chamada mais atenção nessa questão de pacotes de viagens, de lugares, com relação à criança.
E como a criança fica em casa, né? E o pai e a mãe deixam os coitados em casa para ir trabalhar, então no momento que nós podemos, vamos destinar toda a atenção a eles. Então preste atenção aí que a participação das crianças e adolescentes, olha, né, tem surpreendido. E a outra grande, né, que merece toda a nossa atenção é a mulher.
Nós.
Né? Vocês, né? Se tinham alguma dúvida, né, que vocês iriam dominar o mundo, essa dúvida não existe mais.
Eu sempre talvez falo que a gente só não fez isso porque não escolheu a roupa
isso.
adequada ainda.
Boa, boa, boa essa teoria. Talvez por causa da roupa não decidida ainda, vocês não assumiram ainda. Mas de um modo geral, se nós paramos para analisar em termos de comércio, a maioria das compras passam pela mão da mulher. E eu digo isso por quê? Porque a mulher, ela tem a competência de comprar para ela, e compra muito bem para ela, por sinal, né? A mulher compra para casa. Quando você tem coisas em casa, o homem ajudou a decidir? Muito pouco, muito pouco. E eu digo mais, normalmente o homem compra quando ele mora sozinho, tá? Aí ele é obrigado a fazer a compra para ele e acaba decidindo. Agora, de um modo geral, quando esse homem tem uma relação, né, com uma mulher ou mora com a mãe ainda, normalmente você tem a participação da mulher e da mãe nesse processo de compra. Então, o homem realmente, ele é muito menos ativo do que a mulher num processo de compra. E não me entendam mal, as mulheres que estão me ouvindo, falam assim, ah, agora o professor está chamando a gente de consumidoras e tal. Não.
Ou então que seja um pensamento machista, né?
Não, de maneira nenhuma.
Que é...
E eu defendo totalmente, porque eu digo o seguinte, o movimento do comércio hoje é graças à mulher. E eu tenho uma definição para mulher, é a teoria de Gelson, mas funciona. A mulher é o principal agente de compra do mundo moderno. E eu sempre digo isso aos meus alunos de pós-graduação. A mulher é o principal agente de compra do mundo moderno. As compras normalmente passam pela mão de uma mulher.
É isso que o senhor está falando. Uma vez eu ouvi de um vendedor falando assim, eu não vendo para homens, eu vendo para homens que as esposas ou as mães estão junto.
É isso aí.
Porque elas decidem. Geralmente, quando você vai vender para o homem, ele olha para a mulher para saber qual é a opinião dela. Se ela não gostar, esquece que eu não vou vender.
É isso mesmo. Literalmente, se você conversa com profissionais, por exemplo, conversa com profissionais da arquitetura, estão lá definindo o projeto de uma casa. Quem define esse projeto?
A mulher.
O cantinho do guerreiro já era o cantinho do guerreiro, entendeu?
Mas levar uma churrasqueira
isso,
ali.
Então, tá diminuindo esse espaço, né? Então, realmente, se você para analisar, quanta coisa mudou, né? Com relação à mulher na participação de compras.
10h40, a gente vai pro intervalo, depois a gente volta.
CBN Cascavel, primeira edição. Oferecimento.